Bom, hoje é 30 do mês de agosto, 202 anos do nascimento de Anitta. Anitta Garibaldi, que é um assunto que nós vamos falar agora e vocês de casa vão entender. Aliás, vocês de casa também têm acompanhado, inclusive alguns ouvintes estão interagindo conosco já desde segunda-feira. Mas no fim de semana tem uma discussão aqui na cidade, especialmente nos meios culturais. O ouvinte lembra que em março foi realizada a doação ao município de Uruçanga de uma obra confeccionada pelas artistas As Manas Bonitas, que aliás estão conosco. E aliás, deixa eu cumprimentar primeiro a Michele e a Marielle estão conosco. Manas, bom dia!
Bom dia a todos os ouvintes, né? Também quem nos assiste.
Eu tô rindo só para explicar, porque eu já não. Eu nunca lembro quem é quem, né? Mas também não vou me sentir tão culpado assim, porque não é uma exclusividade minha, né? Que vocês estão me dizendo, né?
Fica tranquilo, Joel. Bom dia.
Bom dia.
Para nós, assim, quem nos chama de manas é um sinal afetuoso.
Tá.
É um sinal que é de casa, nos conhecem como as pessoas mais próximas nos chamam, os amigos nos chamam. Então, fica tranquilo que está tudo certo.
Que bom. Obrigado pela presença de vocês aqui. Sejam bem-vindas mais uma vez da Rádio Marconi. E é importante ouvir vocês que, claro, né, que vão falar com muito mais propriedade do que eu sobre essa situação, na verdade. Primeiro, vamos recuperar, porque nem todo mundo pode estar acompanhando. Primeiro, sobre a obra, eu falei aqui de uma forma resumida do mosaico, né, do rosto. Aliás, nós falamos aqui, né, algumas vezes sobre a obra. Eu lembro que a gente fez um programa na praça, conversamos com vocês também. E para fazer uma espécie de cronograma, de etapas, acho que já faz o quê? Alguns meses, porque foi em março, não? Essa doação de vocês. Queria ouvi-las, por favor.
Sim, a doação, na realidade, ela foi em março, mas o projeto em si, ele começou muito antes, né?
Tá.
Até antes, eu queria agradecer o belíssimo registro que a Marconi fez do ato da inauguração ali, da doação oficial da obra, porque acho que fica um registro histórico que representa muito bem o que foi a intenção do projeto, né? Mas resgatando, já era um sonho nosso, muito antigo, de fazer uma obra que homenageasse a Anitta Garibaldi, que dá nome à Praça de Uruçanga e nunca foi homenageada, né? E principalmente as mulheres da cidade. A gente fez uma pesquisa histórica ali, né? Todas as placas, né? Os monumentos que existem na praça, e não existe nenhuma placa que identifique a Praça Anitta Garibaldi, né? E também nenhuma placa que homenageie mulher alguma na cidade ali na placa. São todas placas que homenageiam homens, fundadores, colonizadores ou clubes de serviço. Essa pesquisa, ela serviu de base para um projeto que a gente colocou em 2021 pro projeto do edital Elizabeth Under, que é um edital estadual, para pleitear, né, a construção dessa obra em homenagem à Anitta Garibaldi para a praça em si, né? Mas ele era um projeto muito maior, por exemplo, a obra ela teria o dobro da dimensão, e a gente sabia que, na realidade, as chances são limitadas, porque na ocasião se escolheria um projeto para a micro-região. E acabou sendo selecionado um projeto de uma professora da Unesc, e a gente não ficou triste, porque o projeto ele tinha uma relevância, era sobre a arte, a arte Choclen, então a gente não ficou triste. Mas, enfim, a gente entendeu, era uma coisa que a gente, é um sonho que a gente sempre teve, e o universo, ele nos mandou um sinal, né? No meio de uma doação de mármores que a gente recebeu, veio essa placa, essa lastra bruta de pedra, exatamente igual ao que a gente tinha desenhado para o projeto, porém em tamanho menor, numa escala menor. E a gente ficou impressionada, porque era uma peça que, na realidade, nem deveria estar ali, porque ela não tem nada, nenhuma relação com as outras placas que vieram. E aí a gente olhou uma para a outra e falou, nossa, a gente tem que fazer. Então, a gente tinha decidido fazer por conta própria o mosaico, e assim o fizemos. A gente só que fez em escala menor, porque a pedra que nos chegou era menor. Fizemos por conta própria o mosaico e depois nós levamos a ideia para o Círculo Friulano de Santa Catarina, qual nós fazemos parte. Eu sou a vice-presidente, a Carla Ribeiro é a presidente. Nós apresentamos em primeira mão a ideia para ela e depois levamos para os membros, né? E todos acolheram prontamente, porque a gente tem um projeto que ele é financiado pela região do Friuli Venezia Giulia, na Itália. Eles patrocinam um curso por ano nosso no Brasil. E o ano passado foi a edição em Bento Gonçalves. Aí, desse curso, nós somos pagas pela Itália, né, para realizar o curso, fornecer todos os materiais, mas é cobrada uma pequena taxa de inscrição que fica para os círculos que promovem. Então, uma parte para o círculo do Rio Grande do Sul e uma parte para o círculo de Santa Catarina. Uhum. Como o nosso círculo ele não possui uma sede física, né, a gente tem um registro formal, né, na, estatuto registrado, ata de fundação, mas não temos CNPJ. Então, nós não temos despesas fixas mensais, né? E aí, em conversa com a presidente, com os membros, a gente levou a ideia que essa verba que é gerada pelo curso de mosaico, ela fosse investida em obras públicas. E aí, como nós somos naturais de Uruçanga, a gente falou, vamos fazer a primeira em Uruçanga. E aí, a gente trouxe a ideia de fazer a homenagem para a Anitta e para as mulheres, né? E prontamente foi acolhida. Então, a gente entregou a obra pronta para a prefeitura, né? Uhum. O mosaico já instalado na pedra com a placa de identificação. E apresentamos esse projeto, né, revisado lá em dia 20 de janeiro, né, para o então diretor de cultura, o Cuc Savimondo, que a gente gostaria aqui de deixar o nosso agradecimento, porque em todas as ocasiões ele foi muito solícito, nos acolheu super bem, né, no atendimento. E aí ele organizou essa reunião junto com a equipe do Deplan, né, o arquiteto e a engenheira. Nós apresentamos o projeto, ele foi discutido na ocasião, se conversou sobre a base, o que precisaria, né? Uhum. E aí o Deplan ele ficou responsável pela elaboração do projeto da base de instalação, que seria justamente a única contrapartida da prefeitura, porque daí depois, na sequência, o que leva esse projeto para a prefeitura, uhum, aprova com o prefeito, né? E aí dá o ok. Só que já era de nosso conhecimento que a gente precisaria que a prefeitura entrasse com um protocolo na Fundação Catarinense de Cultura. Porque, embora a praça não seja tombada, a gente tem todo o conjunto arquitetônico ao redor da praça que é tombado. Né? Temos ali um conjunto, né, de edificações. E é necessário que qualquer interferência que interfira na paisagem desse conjunto precisa de autorização. Então, como a praça está nesse contexto, qualquer modificação precisa ter a autorização. Então, a gente já orientou, né, que o Deplan entrasse com o protocolo, uhum, e assim eles fizeram. Só que para a gente era muito importante... Como era uma obra que ela faz, na nossa opinião, ela faz uma reparação histórica, porque como nunca houve nenhuma homenagem para a Anitta e nem para as mulheres na praça, né, a gente queria trazer essa simbologia do dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Então, como eles entraram com o protocolo, mas não tiveram a aprovação até o dia 8 de março, a gente decidiu entregar a obra em doação para a cidade, uhum, neste dia, simbolicamente escolhendo o Café de Anitta, muito bem organizado há vários anos, né, pela Rosa Miotello. Uhum. E ela prontamente, né, cedeu, a gente foi lá pedir, né, solicitar um espaço, ela prontamente acolheu a ideia, cedeu o espaço, né, e ficou aí registrado pela cobertura da Marconi. Uhum. Né? Então, depois disso... Seria o papel da prefeitura em dar o encaminhamento e providenciar a instalação. Então, acessando, né, pedindo, né, uma cópia dos documentos ao Deplan, a gente observou que no dia 27 de março, a Fundação Catarinense de Cultura liberou o projeto da obra, que o nosso projeto, que foi anexado junto, e também o projeto da base, que foi feito pelo arquiteto do Deplan. Né? Uhum. Estavam liberados para instalação.
Cinco meses, praticamente, então.
Então, a gente tem 7 meses desde que a gente apresentou o projeto, em 20 uhum. de janeiro, e a gente tem 5 meses desde que a Fundação Catarinense
autorizou.
Uhum. E aí, isso se arrastou, e como a gente também faz parte do Conselho de Cultura, que é uma associação que vem funcionando, né, ativamente há alguns meses na cidade, né? A gente, a cada reunião do conselho, a gente tem cobrado, porque é uma pena que as coisas precisam funcionar mediante cobrança, né? cobrança e a gente chegou a um ponto de ter que ameaçar de recolher a obra.
A obra desde aquele momento está na prefeitura?
Agora não mais, né? Estava na prefeitura até então, porque a gente deixou. Agora certo. A gente acabou de recolher, porque ela estava, a gente, na segunda-feira, diante da surpresa que a gente teve do que foi construído ali, né? Uhum. A gente decidiu, por conta própria, e queria deixar aqui registrado, que a gente não foi chamada por ninguém na prefeitura, tá? Ninguém nos chamou para conversar desde a construção. A gente foi por conta própria na segunda-feira, na primeira hora, sabendo do ocorrido no final da sexta-feira e no sábado, que a gente recebeu as imagens e tudo mais, né? A gente foi por conta própria na prefeitura. Fomos até o Deplan, né, primeiramente, e aí fomos informadas que o arquiteto estava de férias. Questionamos, né, e nos informaram que não tinha ninguém respondendo pelo arquiteto, então nós fomos até o gabinete do prefeito, e lá fomos recebidos pela coordenadora dos conselhos, pelo chefe do gabinete, e depois que chegou o vereador Bonetinho para conversar também, e aí na sequência vieram as duas engenheiras, né, do Deplan. E a obra estava armazenada lá no chão do gabinete, né? Então,
estava lá no chão.
Estava lá no chão. Então, também vendo essa situação, a gente decidiu, depois, no final da conversa, recolher a obra. Uhum. E aí a gente. Eles não souberam nos informar. Porque assim, é importante, a gente não está aqui para culpar ninguém, e muito menos os funcionários da prefeitura que executaram aquilo, né? Porque a gente sabe que eles são foram meros operários ali, né? Alguém pediu para que fosse executado aquilo, né? Então eles não souberam nos informar quem pediu para executar, quem orientou, quem fiscalizou e, principalmente, quem teve aquela brilhante ideia de revestir a obra com revestimento cerâmico, que inclusive, não estava no projeto.
A imagem, né? do está aqui, né, para o pessoal da live. É difícil de conseguir a imagem do que foi feito? Não? Daqui a pouco nós vamos colocar, porque, como eu disse, claro que muita gente acompanhou, mas para que a gente vai explicando para quem não, e até para fazer para as pessoas entenderem também. Te interrompi.
Não, tranquilo. Assim, só queríamos dizer que os operários, eles são a parte fraca da corda, né? Claro. Então, a gente gostaria, e não tivemos resposta, né, de entender da onde saiu o pedido, né? Quem orientou, né? E quem fiscalizou, ou quem deveria ter fiscalizado e não fiscalizou a obra, né? E aí, dessa conversa, né, o que nós pedimos, né, solicitamos à prefeitura, é que eles se pronunciassem, isso foi segunda-feira, na primeira hora da manhã, ou às 8 horas, e aí nós pedimos, então, que eles, em 24 horas, que eles decidissem se eles iriam consertar ali, né, o serviço e executar de acordo com o projeto, porque existe um projeto aprovado, que é um projeto simples, facilmente executável, né? E muito mais econômico, né? Então a gente vê uma sucessão de descaso, né? Desde o tempo que levou, a forma como foi executada, o dinheiro público jogado na lata do lixo, porque foi executado uma coisa muito mais custosa e totalmente fora do projeto, né? Foi revestido com revestimento cerâmico, que nem estava no projeto, enquanto o projeto ele prevê uma base, ele tem um porquê, né? Então, foi feita uma base ali muito mais alta do que o projeto, porque era para ter uma construção de uma sapata enterrada na terra, porque depois viria a jardinagem, uma base em concreto, super simples, talvez a solução mais econômica, né, do que revestir com cerâmica, com granito, com o que fosse, né? E isso tem uma explicação, né? Porque quando a gente idealizou a obra, a gente, embora o granito ele é uma referência muito forte de um saber fazer, de uma importância histórica na cidade, né? E toda a praça, né, ela já tem o granito ali, os monumentos em granito também, a gente trouxe a pedra. A pedra, ela está na obra já, né? O mosaico, ele representa a delicadeza, né, da mulher. E a pedra, ela representa essa potência, essa força dessa heroína, dessa guerreira, né? Então, são duas formas de belezas diferentes, né? Uhum. A gente tem a delicadeza, mas a gente tem a potência da mulher representada. Então, seria um pouco redundante trazer o granito também na base. Uhum. E seria muito mais custoso. Então, a gente optou por fazer a base em concreto, porque essa base, ela teria cerca de 90, 1 metro de altura. E ela praticamente, depois, ela seria encoberta pela jardinagem ali, uhum, né? Que a ideia também era criar um jardim para a Anitta. Então, depois, por isso que ela é enterrada, deveria ser enterrada na terra e não foi. Foi, uhum, construída muito mais alta, né? Então, a gente vê uma sucessão de erros, né? Que aí a gente não sabe quem pediu, quem acompanhou, quem orientou os profissionais e quem deveria fiscalizar e não fiscalizou, né?
A resposta da prefeitura
não
é
veio.
Nenhuma.
Então, a gente pediu na segunda-feira à prefeitura que decidisse, né, se iria consertar, que seria a única contrapartida deles à instalação da obra, né? Uhum. Ou se nos daria uma carta, um documento assinado de cessão de uso do espaço público para que a gente mesmo pudesse providenciar a execução dessa base ou buscar patrocinadores, inclusive para a jardinagem. E até então, essa resposta não nos veio e muito menos o contato
com
a
veio.
Resposta. Não veio.
Ou para quem está na tela, não dá para colocar isso aqui na tela cheia, ô Vini, para que pode tirar a gente daqui, para que as pessoas possam entender. Deixa eu só registrar aqui que a nossa produção entrou em contato com alguém, para ouvir alguém do Deplan, né? E a assessoria nos disse o seguinte: o arquiteto responsável está de férias, isso aí a gente já sabe, mas na sexta-feira mesmo, assim que teve acesso ao que estava sendo feito, a Diretoria de Cultura interviu e pediu a parada do que estava sendo feito. Ontem já foi removido para que seja construído conforme o projeto exige. Foi a assessoria do Deplan que passou essa informação, porque nós também gostaríamos de ouvir, né, alguém do Deplan em relação a isso. Bom, a gente está vendo aqui, para que as pessoas entendam, né, primeiro a obra, e as pessoas têm que entender, e as manas estavam explicando, que tudo tem um sentido na obra, né? Tudo tem um detalhe, tudo tem uma história, né? E esse aqui, essa foi a base que foi feita, né? O que é isso aqui?
Então, Joel, se tu me permitires...
Pois não.
Eu gostaria de ler um trecho que referencia a nossa pesquisa e todo esse projeto, para depois a gente comparar com aquilo que foi feito. Antes de a gente comentar o que foi feito, se tu me permitires...
Pois não.
É um trecho do jornal O Dia, de 1906, onde o então agente consular da Itália para o Brasil, José Caruso MacDonald, que tinha uma das, sim, cantinas históricas, das primeiras cantinas históricas mais famosas que está aqui, né? Infelizmente, num estado, né, deplorável, como boa parte do nosso patrimônio. Uhum. Ele faz uma convocação para que o povo de Uruçanga faça uma homenagem para Anitta Garibaldi em decorrência de uma estátua que seria erguida em Roma em homenagem à proximidade com o centenário do nascimento dela. E ele faz a seguinte convocação aos catarinenses e ao povo de Uruçanga. Só digo que a glorificação dela é a apoteose das excelsas virtudes da mulher catarinense. Anitta Garibaldi, com o seu nobre exemplo, demonstrou ao mundo inteiro a que ponto os altos ideais de liberdade, de independência, de progresso, podem unir em uma só intenção povos de diversas origens. Demonstrou como as fronteiras não constituem um empecilho para almas generosas como a dela. Demonstrou que o amor para a própria pátria não exclui o amor para outras pátrias, para outros povos, dos quais ela, com dedicação sublime, consagrou o próprio pensamento, o próprio valor, a própria vida. Que a sua memória, que hoje se impõe à admiração do mundo, sirva para nós de guia. Que os seus ensinos acendam nossos corações. Que a luz imensa que sai de sua imagem majestosa nos infunda nobres pensamentos. Isso aqui que pautou a concepção desse projeto. E o que a prefeitura foi capaz de fazer nesse final de semana? Aquilo que a gente está vendo aí na tela, né? Não respeitou o projeto, porque o que o arquiteto da prefeitura fez, em comum acordo com as conversas que a gente teve, as sugestões que a gente deu, não foi o que está aí. alguém, por conta própria, que a gente não sabe quem, orientou esse assentamento desse revestimento horrendo. É, a gente sabe que Uruçanga ela tem uma história com a indústria cerâmica. Isso também é um crime, porque esse revestimento que colocaram aí certamente não caracteriza aquilo que a gente faz de melhor em termos de revestimento cerâmico aqui na região. E também é um crime. Imaginem as empresas de cerâmica trazendo os seus clientes, os seus investidores para visitar a Uruçanga e se depararem com isso aí instalado no ingresso da praça principal da cidade. Além da escolha de um revestimento horrendo, gosto é gosto, não se discute, por isso que ele não estava no projeto, né? O projeto já existe para que a gente evite esse tipo de coisa, né? Ele foi muito mal assentado. Primeiro, escolheram um revestimento que não tem a largura que cobre toda a base do monumento, além de escolher o revestimento errado, né, no formato errado. Na hora do assentamento, não souberam distribuir de uma forma homogênea para que ficasse ao menos centralizado, equidistante. Se vocês veem, nem as juntas de assentamento bate. A gente é da área, é técnica em cerâmica, é da área, entende, eu acho, um pouquinho. Trabalhamos por quase 10 anos na área, então a gente entende um pouquinho de revestimento cerâmico e isso não condiz assim, com nada daquilo que a gente faz de melhor nessa área. Então, isso já foi um crime por si só. Dinheiro público, novamente, jogado na lata do lixo com um projeto executado de forma incorreta, com o revestimento escolhido que nem estava previsto, não podiam já ter evitado o gasto. Na verdade, aquilo que nos falaram, esse revestimento ele foi colocado para encobrir um erro de execução, porque essa base, aí, pelas fotos anteriores que a gente tinha, ela estava já toda trincada. E quando eles arrancaram, já na segunda-feira, durante a nossa estadia lá no gabinete da prefeitura, eles já estavam arrancando o revestimento. Quando a gente passou, já estava aparente os buracos, a estrutura, os vergalhões já expostos. Ainda eles, ontem eu passei novamente, eles já tinham rebocado tudo de novo. Então, gastaram novamente para rebocar. E aí, ontem à tarde, a gente recebeu vídeos que a estrutura já estava toda demolida. Ou seja, gastaram,
né,
novamente para retirar.
E mais uma ressalva, a gente recebeu o vídeo da estrutura sendo demolida e de pá, os funcionários jogando o entulho dentro de um carro novo da prefeitura, né? Uma espécie de saveiro, algo assim, jogando de pá. Nem nós, que andamos de carro velho, fazemos isso com o nosso carro. Imagina jogar entulho dentro de uma caçamba, de um carro novo, de um bem público, né?
Uhum.
Então, quanto que esse bem vai durar para uso do município, né? Então, a gente vê uma sucessão de fatos que mostram os descasos da gestão pública com dinheiro público e, principalmente, com a cultura. Enquanto a gente acreditava que as coisas deveriam funcionar e não funcionar sob pressão ou sob ameaça, né? Deveriam funcionar porque deveria ser o normal das coisas, né?
Claro.
Então, a gente observa, na realidade, assim, humildemente, né? Sendo de Uruçanga, tendo morado por um tempo e agora retornando, que, infelizmente, né, a cultura é tratada com descaso há muitos anos em Uruçanga.
O que dizia, né, no papel, exatamente?
Ali, no papel, foi um repúdio.
É, porque tem uma... para quem está nos ouvindo, tem um papel ali com o lado com...
Sim, que fomos nós que colamos.
Isso, o que tá dizendo ali, exatamente?
Então, no nosso olhar, que não, nem não falo nem no olhar artístico, porque compartilhando isso no círculo e em outros grupos, né, muitas pessoas tiveram a mesma percepção. A primeira impressão que nós tivemos quando olhamos essa construção foi de uma lápide fúnebre, uma capela funerária.
Não, é feio, é terrível.
De muito
terrível.
Mau gosto. Foi a primeira impressão que a gente teve. Né? Por isso que a gente não vai deixar a nossa obra ser sepultada,
claro,
nesse cemitério aí. Né? Então, por isso que a gente foi buscar informações na prefeitura. E aí, quando a gente viu como a obra estava sendo armazenada, a gente também decidiu recolher a obra por segurança, né? Então, ali no cartaz, que foi na nossa passagem, na nossa ida para a prefeitura, a gente parou e colou, diz: aqui jaz o respeito pela arte, a cultura, a história, o patrimônio e, sobretudo, pelas mulheres, né? Porque deveria ser uma obra em homenagem às mulheres, que é o que está escrito, inclusive, na placa, né? De identificação que a gente já entregou pronta para a prefeitura, né? Então, a gente vê um total desrespeito também, né? Porque em nenhum momento a gente foi sequer chamada, né? Para ver, né, o que estava sendo feito ou consultada, né, pela questão do revestimento, embora já não estivesse no projeto, né? Então, a gente vê uma série de desrespeito ali, né? Então, foi o nosso protesto, nosso repúdio enquanto executoras da obra, né, no caminho para a prefeitura.
Já fica aqui um alerta, porque um outro crime que foi cometido, a gente tem aqui o protocolo de aprovação da Fundação Catarinense de Cultura, e eles fazem uma ressalva, quando aprovam o projeto, de que qualquer execução, qualquer interferência, diferente daquilo que estava previsto no projeto, fica vetado. Eles teriam que submeter o projeto novamente para a aprovação da Fundação Catarinense de Cultura. Então, fica um alerta para os gestores públicos, para qualquer cidadão que pretender fazer alguma coisa por conta própria, por ideia, sei lá de onde, na Praça Anita Garibaldi, no entorno dela, que é tombado, tem leis de tombamento que gerem qualquer intervenção, que isso tem que ser devidamente protocolado junto à Fundação Catarinense de Cultura para que a gente evite que isso aconteça e essas falhas fiquem para a eternidade. Imaginem vocês se isso vai adiante. Qual é a impressão que os nossos turistas, os nossos visitantes, as pessoas aqui da cidade irão ter se deparando com isso por anos e anos e anos na praça da cidade? É essa a imagem que as pessoas querem? Não foi isso que a gente idealizou para o projeto. Não foi isso que, não é isso que faz jus a essas palavras que a gente acabou de ler aqui, pedindo para exaltar a beleza, o nosso potencial, a força, né, da mulher. Não é isso que está de acordo com aquilo que a gente idealizou no projeto, né?
Na verdade, Maris, eu vou pedir desculpa para vocês como cidadão, porque além da questão do gasto de dinheiro público, e essa desculpa estou pedindo com sinceridade, não deveria ser eu, mas acho que em algum momento alguém da prefeitura vai fazer isso, já demorou. Por quê? Quem é da cultura e da arte sabe que isso sangra, né? Que isso dói, que isso machuca. O projeto é de vocês, vocês escolheram o sangue, poderiam ter feito qualquer outra situação. Então, lembrando que hoje, né, 202 anos da morte de Anita, e a gente faz essa lembrança...
Nascimento.
Mas eu queria pedir desculpa para vocês, porque não precisa ser técnico em cerâmica para ver realmente parece um cemitério, uma coisa horrível que foi feita. Mas além da questão, a forma que foi tratado. Estamos falando de um tempo aqui, da obra está parada no gabinete de alguém, está parada, a obra está lá, tá lá, não sei como. Então, tudo isso é uma série de situações que eu acho que alguém precisa pedir desculpa para vocês. Eu, como não sei se alguém pediu, acho que não, eu vou pedir, porque acho que vocês contribuíram muito, e até porque acompanhei desde o início, a rádio acompanhou, e repito, além do descaso com... faz errado, faz de novo, vai fazer, não vai fazer, é a forma que se trata a arte, as pessoas, o respeito com a história. Então tudo isso machuca, sangra, a história, o nome, enfim, tudo isso. E eu queria encerrar pedindo essa desculpa para vocês, que eu acho que alguém vai pedir em algum momento. E o que vocês esperam a partir de agora? A assessoria nos disse o seguinte: que a obra foi removida, é verdade, e que será construído conforme o projeto exige. Isso deveria ser informado a vocês primeiro. Acho que não foi, né? E nem sei se... O que vocês esperam a partir de agora?
Bom, a gente, de uma forma geral, a gente espera que a cultura em Uruçanga seja tratada com o respeito que merece. Não simplesmente com uma simples política de uma cultura de evento que prepara a cidade para a festa retorno, para a festa do vindo, para a festa do vinho ou para a decoração de praça no Natal, na Páscoa, enfim. Precisa de uma política cultural, né, para a produção cultural na cidade, para dar acesso à cultura, mais respeito, a gente faz um simples convite aqui, que as pessoas visitem o Centro Cultural no Parque Municipal. Nós tivemos a reunião um mês passado do Conselho de Cultura lá, nós tivemos que fazer a reunião no banco da arquibancada do palco, porque não tinha uma sala do Centro Cultural disponível para a gente fazer a reunião, porque aquilo virou um depósito de entulho de decoração de festa da escola de Vitraus, que está fechada há mais de 10 anos, uhum. de acervo de material de outras associações, uma estrutura que foi recém-reformada, que até onde a gente sabe ainda não foi entregue para a prefeitura. Então, visitem o Centro Cultural, que vocês já vão ter um exemplo de como a cultura é tratada em Uruçanga. E isso precisa mudar. E por isso que a gente faz um convite a todas as pessoas interessadas na cultura, aos artistas, aos artesões, aos fazedores de cultura do município, que participem da primeira Conferência Municipal de Cultura que a gente vai ter na segunda-feira, dia 4, às 18h30, na Câmara de Vereadores. Ali é o momento de a gente expressar a mudança que a gente quer para a cidade, com uma participação ativa da comunidade, uhum. para que a gente não deixe isso na mão de gestores despreparados e sem competência técnica para ocupar essas funções que acabam sendo por indicação política, infelizmente.
Obrigado.
A gente agradece a oportunidade, né, primeiramente, de apresentar esse projeto novamente. E a gente deixa o convite para todos que quiserem se informar um pouquinho mais qual foi a proposta do projeto, para que reassistam aquela live muito bem executada, né, pelo Ed Carlos, né, que ele fez o registro do dia 8 de março, porque ali a gente explica todo o projeto, apresenta a obra oficialmente. E foi emocionante para nós aquele momento, então... É um belo relato do registro e de qual era a proposta verdadeira desse projeto. Então, gratidão pela oportunidade.
Muito obrigado a Michelle e a Marielle, as manas Bonetti. Eu espero que, como eu disse aqui, alguém reajuste isso, refaça, tenha essa hombridade de pedir desculpas, de fazer, porque nós estamos falando de cultura aqui. Mais do que independente do valor, que é dinheiro público, sem dúvida, mas é cultura, é arte. E lembra bem aqui a nossa ouvinte, a querida Rosa Miotello, né? Um abraço, Rosa, que além de solidarizar com as manas Bonetti, compara com a força da coragem de Anitta. E é verdade, porque uma situação dessa tem que ter a coragem mesmo. Olha, e também cá entre nós, é claro que é uma riqueza de detalhes, mas nós estamos falando de uma base, né? A base. Se tem dificuldade para fazer uma base, imagina um coliseu. Como é que vai fazer o coliseu? Voltamos depois do comercial.